o tratar ansiedade de acordo com a Ayurveda. Salve, salve, família Vida Veda. Papo de Ayurveda no ar. E esse é o Papo de Ayurveda número 12 para você aqui. Estamos embalando. Daqui a pouco a gente chega no 100, né? Você que já me conhece sabe, né? Daqui a 5 anos a gente vai estar no Papo de Ayurveda número 5.000. E aí não vai ser tanto assim. Mas beleza, vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, né? Uma das perguntas que me vieram anteontem, né, na caixinha de anteontem. Ontem eu não abri, eu não vim aqui fazer live. Eu combinei com vocês que eu vou fazer o papo de Ayurveda quando encaixar bonito na minha agenda. Não vai me gerar ansiedade, inclusive, assumir esse compromisso. Eu vou vir aqui sempre que der, por volta das 7 horas da noite do horário de Brasília. Vai ter dia que não vai rolar e tá tudo bem também, tá? Então, todo tratamento no Ayurveda, e quando a gente fala de tratamento para ansiedade, a gente está falando de tratamento primeiro. A gente chama de chikitsa, tá? Todo tratamento no Ayurveda tem três etapas fundamentais. Vocês vão me ouvir falar isso bastante aqui, tá? Então, quem já ouviu, ouve de novo. Quem já ouviu e já sabe, comenta aí para mim nos comentários, se você quiser. Quando eu for repetir coisas que você já me ouviu falar antes, já larga o dedo e fala assim: já sei, Matheus, ele já comenta, tá? Então, assim, são três etapas no tratamento de acordo com a Ayurveda. Em sânscrito, elas se chamam Nidana Parivarjana, segundo, Shamana Chikitsa, terceira, Shodhana Chikitsa, tá? Nidana Parivarjana significa eliminar a causa do problema. Então, a primeira etapa em qualquer tratamento, não importa se é unha encravada, ansiedade ou esclerose múltipla, é eliminar a causa do problema. O segundo tipo de terapia, né, a segunda etapa, digamos assim, no tratamento, chama Shamana Chikitsa. Shamana Chikitsa significa apaziguar o problema. Terceira etapa, Shodhana Chikitsa, purificação do corpo. É quando a doença ela está tão enraizada e o desequilíbrio está tão agravado que não tem muito como você mexer no corpo da pessoa. Ela já está tão zoada que a gente precisa parar e fazer um processo de purificação super intenso, hospitalar, de internação. Quer dizer, não é bolinho fazer esse negócio. Então agora vamos aplicar essas três etapas do tratamento à ansiedade, tá? Então, se você é uma pessoa ansiosa, estatisticamente, tem quase 200 pessoas aqui na live agora. Estatisticamente, você é uma pessoa ansiosa, tá? Só para você saber. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer no tratamento da ansiedade é olhar o que que gera ansiedade para você e eliminar essas coisas, tá? Eu sei, essa é a parte mais difícil de todas, né? Para a maioria das pessoas hoje. Porque a lógica que as pessoas aplicam, que é natural, é da nossa sociedade hoje em dia, é da segunda do segundo passo terapêutico no Ayurveda, que é o Shamana Chikitsa. As pessoas querem apaziguar o problema e ponto final. Então a pessoa diz: Matheus, eu estou ansioso. O que que eu tomo de acordo com a Ayurveda? É ashwagandha? É tribulus? É shatavari? Né? Que óleo que eu uso? A sensação que vocês têm, e é muito natural que você tenha essa sensação, é: eu quero fazer alguma coisa para tratar o meu problema. O que que eu faço? Né? Só que, na lógica ayurvédica, o que você faz para apaziguar o seu problema é a segunda etapa, tá? É a segunda etapa. Então, a primeira etapa é o que você deixa de fazer, não é o que você faz. Se você enraizar isso, você zera a brincadeira do tratamento, né? Da visão da saúde na perspectiva do Ayurveda e, na verdade, na perspectiva de qualquer sistema de medicina que se preze, né? Porque você pega um ser humano que ele está com um problema. Não adianta você só dar. Imagina assim, você, né? Imagina que você é médico, ou você é médica ayurvédica. Eu sei que você não é, mas imagina que você fosse. Vem um paciente na sua frente e ele fala assim: doutora, eu estou com dor de cabeça. Tem alguma coisa no Ayurveda que pode me ajudar? Aí você fala assim: ah, dor de cabeça, paracetamol. E aí você passa lá uma prescrição de paracetamol. Toma uma cápsula desse troço aqui, né? Que a dor de cabeça ela para. Aí a pessoa volta amanhã no seu consultório e fala: doutora, estou com dor de cabeça de novo. Aí você fala: não tem problema nenhum, mais um paracetamol. Todo dia a pessoa vem no seu consultório, todo dia ela sai com um paracetamol do seu consultório. Todo dia ela vem no seu consultório, todo dia ela sai com um paracetamol do seu consultório. Você entende que você, como profissional de saúde, no momento que você prescreve o paracetamol, você não está resolvendo a causa do problema. Então é natural que a pessoa volte todo santo dia de volta no seu consultório, para saber, né, o que é que ela faz agora. Você não está ajudando ela a resolver. E isso é o input. Eu sei que você entendeu o que eu acabei de falar, mas o problema é que você não entende como você faz isso. É que você não faz isso desse jeito óbvio que eu acabei de dizer. Tô com dor de cabeça de novo, de novo, de novo, de novo. Toma paracetamol de novo. Bom, se bem que tem gente que faz sim, tá? O fato é que no seu exemplo da sua vida, normalmente você faz isso que eu acabei de falar, só que de um jeitinho que você não vê que você está fazendo isso. Né? Você acha que você super está tratando a raiz do problema. Mateus, olha, eu estou com deficiência de magnésio, eu vou tomar um magnésio. Sim, mas se você está com deficiência de magnésio, qual é a causa da deficiência de magnésio? Percebe? Que quando você suplementa um troço que está faltando, você não está eliminando a causa dele estar faltando. De repente, a sua alimentação ela está desregulada. Com ansiedade, esse é o grande problema. Eu vejo muitos pacientes de ansiedade. O Brasil é um dos países, se não for o país mais ansioso do planeta Terra, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Tá? E aí eu recebo muitos pacientes ansiosos. O paciente ele chega ansioso no meu consultório e ele fala: Olha, Matheus, eu nem estou vindo aqui por causa da ansiedade, não. Eu estou vindo aqui por causa da fibromialgia, por causa da enxaqueca crônica, por causa da esclerose múltipla, por causa do câncer, eu tô vendo aqui por causa de uma doença braba, ansiedade, nem acho que eu vou tratar, né? A maioria das pessoas aceita o fato de que são ansiosas. E aí eu vejo, né, por meio do nosso processo aí de investigação de qual é a causa da doença da pessoa, imagina que é uma fibromialgia, que a ansiedade está na base da fibro da pessoa, né? A pessoa é muito ansiosa e por causa dessa ansiedade ela acaba tendo uma doença secundária, que a gente chama, tá? Você tem uma doença que é a causa, que é a doença primária, digamos assim, e essa doença primária às vezes gera uma doença secundária. É uma doença que vem de outra doença. Olha que loucura. Na visão do Ayurveda, quando você tem duas doenças e uma vem da outra, você, de novo, trata a origem do problema, trata a doença primária, né? Primeiro. E aí eu pego um paciente, por exemplo, com fibromialgia que tem uma base de ansiedade, eu quero tratar a ansiedade da pessoa. Eu pergunto para ela: olha, o que te deixa ansioso? E a pessoa fala: olha, o que me deixa ansioso é o meu trabalho. Né? Eu passo 8 horas por dia trabalhando num lugar horrível, né? Eu odeio meu chefe, eu não acredito no que eu faço. E ela desenrola um novelo do porquê que ela odeia o trabalho dela. E aí, obviamente, na minha mentalidade ayurvédica, Nidana Parivardhana, eu falo para a pessoa: olha, como é que eu posso te ajudar, né? Então, se você já sabe qual é a causa do problema, o que que tá te deixando ansioso, o que a gente precisa fazer é eliminar a causa do problema. E aí, obviamente, você sabe, a maioria das pessoas vive esse mesmo cenário, ela fala: Mateus, não tem como eu trocar de trabalho, né? Não tem como mudar de emprego, não tem como mudar de cidade, não tem como eu mudar de marido, ou de esposa, ou de relacionamento, não tem como eu mudar de... E aí, insira aqui a coisa que você acha que não tem como mudar. O que é louco do ser humano é que normalmente você acha que é muito fácil mudar as coisas que você não tem que mudar, né? Então, por exemplo, para mim é muito fácil mudar meu relacionamento, mas mudar o emprego é impossível. E aí, quando vem uma pessoa que tá com um problema de relacionamento, é fácil para mim falar assim: ah, troca esse namorado, né? Porque para mim, de repente, isso é fácil. Só que para a pessoa, o que para mim é fácil, de repente para ela é difícil. E aí cada um, né, tá aí sofrendo das suas mazelas, né? Não tem muito jeito. Então é muito difícil virar para uma pessoa cuja base da ansiedade é o trabalho e dizer para ela trocar de trabalho. A maioria de vocês acredita que não tem como. Eu, Matheus, por exemplo, tenho muita experiência de largar a minha vida inteira e morar no interior da Índia, né? Que foi o que eu fiz para o Ayurveda. E eu tinha uma vida bem legal, assim, minha vida não era ruim, não. Eu tinha um trabalho bom, era dono de uma empresa, morava em Ipanema, enfim, minha vida era muito boa. E ainda assim ela não me fazia feliz. O que que eu fiz? Larguei tudo, vendi tudo e fui buscar minha felicidade. Então, assim, eu tenho propriedade para te dizer que dá para fazer isso, né? Só que o teu caminho para do não dá para o dar, às vezes ele é longo. Às vezes ele vai demorar 1 ano, às vezes ele vai demorar muitos anos. Só que ele depende de você, entende? Eu estou falando tudo isso porque a ansiedade, na maioria dos casos, a terapia do ponto de vista ayurvédico, ele é muito mais um deixar de fazer do que um fazer. É você que ocupa a sua agenda de ponta a ponta e não consegue respirar, abrir espaço na sua agenda para respirar. E aí você tem que aceitar que é possível abrir esse espaço na sua agenda para respirar. Eu já tive muito essa dificuldade, às vezes ainda tenho, mas estou muito melhor do que eu era em relação, por exemplo, encher a agenda de compromissos. Eu já percebi há alguns anos que encher minha agenda de compromissos me gerava ansiedade. E aí o que que eu fiz? Fiz um forte compromisso por abrir a minha agenda um pouco mais. Não vou te dizer que a minha agenda hoje já está perfeita, mas não precisa ser perfeito. Ela precisa ser um caminho. eu tô no caminho de melhorar o meu estilo de vida na direção do que eu quero para mim. Só que se você acha que é impossível, você não vai fazer. E aí você vem aqui na minha live, aí você quer que eu te dê uma resposta ridícula, tipo, óbvia, tipo, ah, Matheus, toma ashwagandha. Eu queria que você falasse só ashwagandha, né? Só que não é, não é para isso que eu tô aqui, né? Você queria que eu falasse para melhorar a ansiedade? Tome uma cápsula de não sei o que, com não sei o que lá. É mucuna. Não é mucuna, entendeu? Você tá todo ansioso, toda ansiosa, porque você já devia ter largado esse emprego tem uma década. Às vezes é isso. Ou você tá num relacionamento que você sabe que você não devia estar, é abusivo, vocês só brigam, ficam discutindo, aí discute no WhatsApp, aí discute ao vivo, aí discute no WhatsApp, aí discute ao vivo, e tu continua. Por quê? A gente fica preso nesses lugares que a gente acredita que não tem como sair, porque a gente acredita que não tem como sair. Você percebe que é uma profecia autorrealizável? Como você acredita que não dá, não dá, né? E se eu puder te plantar uma sementinha em relação à ansiedade, primeiro, estatisticamente, você está ansioso sim. Segundo, a solução para a ansiedade muitas vezes depende de você dar um passo na direção de uma vida que permite ter menos ansiedade. Não adianta você querer ser calmo. Você entende? Tipo, é que nem uma flor. A flor, ela tem um cheiro. Imagina uma rosa, por exemplo. A rosa, ela exala um cheiro. Você não bota o cheiro da rosa na rosa. Você cuida do solo, você rega, você dá sol e o cheiro ele brota, tá? Felicidade, saúde, essas coisas, elas são que nem o cheiro da rosa, igualzinho. Não tem como botar essas coisas. Você não bota felicidade num ser humano. Não tem uma cápsula da felicidade ou da saúde. Saúde é o que brota do ser humano quando você acerta o contexto. Felicidade é o que exala de um ser humano quando você acerta o contexto. O que é o contexto? É a qualidade do solo, a qualidade da água e a qualidade do sol, no caso da planta, né? Agora, minha pergunta é, o que é o contexto para você? No seu caso, talvez seja, né, melhorar o solo, melhorar, botar, regar, melhorar aí sua exposição ao sol. Talvez seja, repensar os seus compromissos. Talvez seja dizer mais não porque as pessoas te chamam para fazer na sexta-feira porque você quer ficar em casa tranquila. De repente é ler mais e mexer menos no celular. De repente é fazer um emprego de meio período que você ganha menos, aí você aprende a gastar menos e tem mais tempo para você. Eu não vou saber te dizer exatamente o que que é você, né? Quem é você, o que que você precisa, mas entendi isso. Saúde, felicidade. É tipo o cheiro da rosa. Não adianta você espreiar essência de rosa para a rosa ter cheiro da rosa, né? Você cuida do solo, você cuida da água, você expõe ela ao sol e a consequência é a saúde. Esse foi o Papo de Ayurveda de hoje. A gente se vê de novo amanhã.